Como eu disse para vocês, Rafael Galo é o nosso convidado de hoje, Head de Agronegócios e Mercado da Sete Capital. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. A gente sempre coloca você aqui na fogueira para trazer para a gente os detalhes aí da B3. E dessa vez a fogueira está ardendo aí, né, Rafael? Porque a B3 deu uma derretida boa aí. O que que aconteceu? O que que está por trás desse movimento? O que que a gente pode explicar para a nossa audiência? Conta mais o que que você está vendo nesse mercado, Rafael.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os telespectadores no Notícias Agrícolas. Bom, acho que falou muito bem, né, Alexander? A gente, principalmente na semana passada, aí, desde o início, a gente acabou tomando um susto bem forte aí, principalmente nos contratos aí, novembro, dezembro, né? Tem um pouco mais de liquidez nesse contrato. A gente saiu de preços ali que estavam negociando ali acima de 332, chegaram até 333,90 ali. E de repente, ali em três, quatro pregões, isso voltou para 316, né? Jogando um balde de água fria aí. E aí, boa parte desse movimento, né, Alexander? Assim, a gente sabe que o mercado futuro ele costuma antecipar, né, alguns movimentos, e consequentemente, essa notícia de que a China poderia embargar ou suspender compras temporariamente, ou possível tarifação em algum momento ali também, acabou pesando no mercado, né? A gente costuma falar, né, que acaba o barulho da bala acaba matando muita gente ali, né, nesse meio do caminho. E a gente vê que dentro desse movimento teve algumas mudanças ali que são interessantes, né? Então, você pega de uma semana para outra, Alexandre, a gente teve uma redução ali de pouco mais de quase 9 mil contratos, né, que estavam em aberto na B3. A gente estava na semana ali do dia 30 ali próximo de 49 mil contratos. E já na semana passada ali, a gente fechou com cerca de 39 mil, 39.250. E trazendo ali números, né, o que que chama a atenção? Quem que teve essa movimentação? A gente vê um forte movimento de investidor estrangeiro entrando na venda, né? Saíram ali de um saldo de pouco mais de 1.000 contratos na venda, né, para quase 4. Então, assim, é um movimento muito forte de uma semana para outra. Consequentemente, isso teve um reflexo no preço, trazendo nesse sentido. O que a gente já vinha comentando já há 2, 3 semanas atrás, que o investidor institucional, né, os fundos que vinham fazendo cada vez mais posições de compras estratégicas ali, e aí a gente vê que foi um movimento bem acertado ali, comprando ali o preço da arroba nesses contratos ali, muito próximo ali de 318, 317, que teve há algumas semanas atrás, e aí boa parte disso se realizando também, né? Reduzindo também esse saldo de compras ali de 8.500 contratos para cerca de 6.300, mais ou menos. E por outro lado, a gente vê que acabou a pessoa física mantendo estável ali, né? Teve, de uma certa forma, ali, uma certa quantidade de saldo em aberto maior, né? Reduzindo também um pouco mais na venda e aí permanecendo um pouco mais na compra, né?
É importante você trazer essa figura da participação aí do mercado para a gente entender o movimento, né? E quando você fala que os investidores estrangeiros aproveitaram para realizar lucros, fica muito claro que eles já tinham ganhado o suficiente ali com o movimento de alta e que, diante de uma incerteza desses boatos sobre China parando ou não, a decisão mais acertada é sair mesmo para entender o que que vai acontecer, né, Rafael?
Exatamente, é o que resume, acho que, em uma frase muito popular no nosso mercado: o movimento que teve principalmente no investidor institucional e no estrangeiro, né? Que é o famoso lucro bom é lucro no bolso, né, Alexandre? Então, chegou em um momento ali que a gente também vê, logicamente, que isso, toda estratégia que esse pessoal costuma fazer na B3, geralmente, por não estar ativamente na operação, na atividade agro, eles acabam se embasando muito em números e fundamentos. E dados, né? Então a gente viu que também o físico já encontrava dificuldade de romper ali os 325, 330 no físico, né? E talvez ali na B3, enxergando essa capturando ali os 333 ali que chegou a capturar, ele já identificava que ali teria uma forte resistência de romper preço. E realmente aconteceu, né? Dado que ainda teve esse gatilho pessimista aí dessa questão da notícia, né? O que corrobora para que a intensidade das vendas sejam maiores também.
Mas dá para dizer que ficou no passado esse movimento ou ainda preocupa? Porque afinal de contas, não passou de boato, né, sobre essa questão da demanda chinesa, mas a questão da salvaguarda ainda está ali,
No
para ser
radar.
decidida, né? O que que dá para
Sim.
esperar, Rafael, de comportamento de preço na B3?
Ó, Alexander, referente a preço, olhando aqui, vamos pegar o contrato de novembro, o que que a gente enxerga, né? Essa região ali de 317, 315, 318, né? A gente sempre gosta de falar de região para não cravar preço, né? O mercado é soberano, mas toda vez, pelo menos no histórico recente aqui, toda vez que os preços chegaram nessa região, logo em seguida veio um certo movimento de alta, né? Tanto é que esse movimento que começou, ele fez esse gatilho ali no início da segunda quinzena de julho, saiu de 317, 318 e chegou a 342. Depois teve aquele forte movimento de queda de novo, né? Lógico que um pouco mais compassado em questão de tempo, mas voltou a testar ali os 315 de novo e recentemente chegou. Depois de ter feito esse fundo, buscou ali os 322, perdão, os 332, 333, que foi o pico ali no dia 11, né? Perdão, no dia 4. E aí, evidentemente, teve uma queda já muito mais forte também. Mas o que a gente tem enxergado no físico aqui também, tanto é que hoje, se você for pegar, Alexandre, o preço da cotação na B3, ela está abaixo do indicador spot, né? Que seria o indicador ali da Datagro que a gente acompanha, que é o que faz a liquidação financeira. Ou seja, o mercado tirou o ágio momentaneamente do contrato. Porém, a gente ainda tem praticamente aí uma quinzena ainda de mercado. As exportações vieram nessa primeira prévia muito fortes, cerca de 100 mil toneladas ali nos 5 primeiros dias úteis. A gente enxerga ainda um potencial. Dadas as escalas de abate curta em média nacional, isso também vai trazendo mais gatilho para que traga. Fundamentalmente, a gente não teria, logicamente, contando o que a gente tem de notícias de fundamento hoje, né, Alexandre? Mas a gente teria mais upside para alta do que para continuidade de baixa nessa região de preços aqui.
Ou seja, o pior já passou, Rafael?
Logicamente, se o mercado não seguir, logicamente, com essa notícia, né, efetivamente não concretizar, foi só um susto de uma notícia que não efetivamente entrar em vigor qualquer salvaguarda que venha da China, isso realmente pode impactar ainda o mercado e pode ser que pressione ainda mais os preços se realmente acontecer, mas isso não entrando também em vigor, provavelmente a gente tem um mercado mais firme de físico, com tendência de alta. A gente tem um frango, né, que a gente hoje o brasileiro ele come 2 vezes mais a relação em quilo que ele come de carne bovina em frango. Então a gente viu uma recuperação dos preços recente aí do frango. A gente tem um milho mais firme também. A gente vê, como o Caio comentou aí no quadro passado também, a questão da reposição, o ágio do bezerro vem estreitando cada vez mais. E a gente ainda enxerga um certo equilíbrio ainda, de uma certa ponderação de que ainda o frigorífico ainda tem uma certa margem para poder pagar um pouco melhor para o pecuarista na ponta. Logicamente, essa oferta reduzindo, e aí em algumas regiões isso já está acontecendo, dado essas chuvas aí que tem tido em algumas regiões, logicamente em algumas escalas um pouco mais proporcionais, né, mais espaçadas ali, mas o pecuarista que tem gado a pasto ali, segurando na medida do possível que ele pode, né, e essa oferta de confinamento reduzindo gradativamente quanto mais vai passando os dias ali. Isso vai, em algum momento, limitar um pouco mais a oferta e ter que fazer o frigorífico, principalmente os pequenos já começam a fazer esse movimento de pagar um pouco mais, né? A gente tem alguns casos aí de por exemplo, a 334, 335 no físico, lotes menores, logicamente, mas que isso, no final do dia, a gente sabe que isso começa a fazer preço também para os grandes entrarem na jogada também.
Muito bem. Vamos ficar de olho nessas possibilidades, então. Afinal de contas, a volatilidade do mercado é a atração aí para os investidores. E fazer esse mercado oscilar é a função deles nesse momento, né, Rafael?
Sim.
E obviamente, as oportunidades podem aparecer também para o pecuarista nesse sobe e desce aí de preços, né?
Consequente, os preços ali, pegando o contrato de novembro, tá, Alexandre? Eles conseguiram romper ali a região dos 322, que é o preço que está no físico hoje, pelo indicador. ele tem um gatilho a mais para poder buscar novas altas, né? E quem sabe não retomar ali os patamares de 330, 335 ali até o final do mês. A gente sabe que agora já, principalmente na segunda quinzena de novembro, já entra a questão de 13º, de parcela, isso incentiva também o consumo interno, que aparentemente está bom, né? E dado esse volume das exportações que a gente tem, sabendo também que a China ela desacelera um pouco mais também as importações do Brasil e a nível mundial também no último bimestre, né? Dado um histórico que a gente tem, até pela questão do Ano Novo Chinês e chegar as carnes lá a tempo e etc., a gente sabe que tem uma redução média aí, principalmente nos últimos 2 anos, em torno de 10%, né, que teve no, nos últimos trimestres. Mas a gente sabe, a gente vê os Estados Unidos que estava fora aí bem comprando muito pouco aí, principalmente em setembro, em agosto ali, retomou agora já em outubro, já tem um patamar interessante de compra, está figurando ali entre os 7 e 10 primeiros importadores do Brasil, e ainda tem essa questão da negociação que pode vir a retirar as tarifas. Se realmente isso acontecer, provavelmente a gente vai dar um gatilho de alta também. Tem a questão do Japão aí também para esse mês, para o começo do mês que vem, que talvez traga algumas notícias positivas. Isso deve ser um gatilho também, junto com todos esses fundamentos que a gente debateu aí, trazer o mercado para que possa buscar de repente os 335, 340, 350 até o final do ano aí, quem sabe, né?
Muito bom. Informações importantíssimas aí trazidas pelo Rafael Galo, uma análise bastante precisa e interessante para a gente entender esse movimento, movimento que assustou a pecuária, que deu aquela travada até no mercado físico, mas como o próprio Caio disse, né, deu essa travada nos preços, mas ainda bem que não contaminou aí, não trouxe um movimento de queda também para o mercado físico. E vamos torcer para que isso não aconteça e que a B3 possa se revitalizar ao longo desse mês de novembro aí, para que a pecuária possa ter um norte aí de crescimento e continuidade de alta, como vinha sendo previsto aí e projetado para o setor. Obrigado, viu, Rafael, mais uma vez e volto sempre, meu amigo.
Eu que agradeço, Alexander. Forte abraço, boa semana a todos aí.
Valeu, grande abraço.